La devozione a Maria è entrata nella mia vita fin dall'infanzia.
A devoção a Maria entrou na minha vida desde a infância, no seio da minha família, numa pequena aldeia rural do Piemonte, na Ilha d'Asti. Os meus pais, Giovanni e Delfina, eram muito religiosos e educaram os filhos numa grande visão cristã da vida. Nesta visão assumia grande importância a devoção mariana, mas foi só mais tarde, durante a juventude, que comecei a saber da existência de santuários marianos na Itália e no mundo, entre eles o grande santuário de Fátima. Também porque lá em casa havia uma grande simpatia pelos três pequenos videntes. Devo dizer que o Santuário de Fátima sempre me atraiu de modo particular devido ao ambiente de oração que lá encontrei.
No seu percurso de pastor, enquanto bispo diplomata ao serviço da Santa Sé, falava-se de Fátima?
Se falava anche di Fátima?
Ah, certo, durante o meu serviço à Secretaria de Estado.
Claro, durante o meu serviço na Secretaria de Estado visitei muitos países, desde 1961, quando o Papa João XXIII me enviou para a América Latina, primeiro para o Equador, depois para o Uruguai e o Chile, já no tempo de João Paulo II, sempre admirei a forte ligação de tantos católicos aos grandes santuários espalhados pelo mundo, e Fátima ocupava um destes lugares.
Quando eu venho a Roma no...
E eu próprio, quando vim para Roma em 1968 para trabalhar durante 10 anos na Secretaria de Estado, não fui diretamente para Roma, mas fiz uma escala em Portugal para ir a Fátima. Lembro-me que havia um voo da TAP que partia do Brasil. Fui lá sozinho para rezar e celebrar missa. Ainda hoje me lembro bem.
A mensagem de Fátima é um apelo à conversão individual, mas também se refere ao destino dos povos. Fala das guerras mundiais, dos erros da Rússia, da perseguição dos cristãos. Estas profecias também eram consideradas na Secretaria de Estado?
A Secretaria de Estado segue sempre as linhas diretivas que lhe dão os sucessivos pontífices. É um dos instrumentos ao serviço do Papa para o governo da Igreja Universal. Esta é, e sempre foi, a sua missão. Ou seja, a Secretaria de Estado não tem ideias próprias, porque é o braço do Papa para o trabalho da Igreja.
Il braccio del Papa per il lavoro nella Chiesa.
Chiedo questo perché.
Pergunto isto porque me recordo que uma vez o embaixador Yuri Karlov, o primeiro embaixador da União Soviética junto a Santa Sé, que de resto acompanhou Gorbachev na sua primeira visita histórica ao Papa, me contou que no Ministério dos Negócios Estrangeiros do Kremlin havia um dossiê sobre Fátima para se referir à Rússia. Como é que o senhor cardeal seguia tudo isto?
Ma ricordo bene anch'io che l'ambasciatore Karlov.
Recordo bem que uma vez o embaixador Karlov, primeiro embaixador da Nova Rússia junto à Santa Sé, também me falou do Santuário de Fátima. Eu tinha ido a Moscou no outono de 1989 para retomar as relações entre a Nova Rússia e a Santa Sé após a queda da hegemonia comunista. Aliás, foi nesse contexto que se deu a nomeação do próprio Yuri Karlov como embaixador da Rússia junto da Santa Sé.
E me recordo, certo, é vero, que em qualquer ocasião...
Recordo que, a certa altura, ele referiu-se ao culto dos católicos, a Nossa Senhora de Fátima. Então, para mim, foi um prazer explicar-lhe a natureza dos santuários cristãos e dos santuários marianos e como nasceu este grande culto à Mãe do Senhor, em Fátima. Foi também uma ocasião para lhe explicar que Nossa Senhora é sempre a mesma, mas venerada em santuários diferentes.
Fátima também é inseparável do Papa e do seu sofrimento. Pio XII era considerado no seu tempo o Papa de Fátima, Paulo VI também lá foi no cinquentenário das aparições, mas depois deu-se o atentado a João Paulo II, que ainda tornou mais evidente a relação do Papa com Fátima.
Messo ancora più in evidenza questo rapporto del Papa con Fátima.
Certo, il nome degli ultimi papi.
Sem dúvida que o nome dos últimos papas, especialmente a partir de Pio XII, está intimamente ligado à devoção a Nossa Senhora de Fátima. Existem, aliás, aliás, várias publicações que descrevem bem a realidade das relações de cada um dos pontífices com Fátima. Claro que, acima de todos, emerge o Papa João Paulo II, que foi 3 vezes a Fátima como peregrino e que me enviou 2 vezes como seu legado apostólico. Em 1992, por ocasião dos 75 anos das aparições de Nossa Senhora, e depois, em 2007, por ocasião dos 90 anos das mesmas aparições. Conclusão, entre Fátima e Roma sempre houve grandes vínculos espirituais.
Se recorda
da lembrança onde estava naquele dia 13 de maio de 81 e como soube do atentado?
Estava no Chile, como núncio apostólico. Tinha sido enviado para lá em 1978 pelo Papa Paulo VI. Recebi a notícia do atentado através da rádio local e tentei imediatamente pôr-me em contacto com Roma, tendo recebido, infelizmente, a confirmação do grave delito. Houve então grande afluência de homens e mulheres à Anunciatura de Santiago, de autoridades e muitos bispos, para manifestarem a grande proximidade daquele povo crente ao santo e grande pontífice. Depois, também houve várias celebrações e momentos de oração e de ação de graças à providência de Deus por o ter conservado durante tantos anos.
E
sabemos como, após o atentado, Fátima se torna parte integrante do pontificado de João Paulo
II.
A devoção mariana de João Paulo II era realmente típica e tornou-se ainda mais expressiva naquele trágico momento. Era já bem conhecida a sua devoção mariana, formada na Escola da Igreja na Polónia, uma igreja profundamente mariana em torno do santuário de Częstochowa. Mas depois foi muito simbólico o seu gesto de oferecer ao santuário a bala do seu atentado, hoje encastoada na coroa de Nossa Senhora. Em 1982, um ano após o atentado, ao chegar a Fátima, a primeira coisa que João Paulo II fez foi dirigir-se imediatamente à capelinha onde está a imagem de Nossa Senhora para lhe dizer expressamente na bela língua portuguesa.
Na bela língua portuguesa, ao tomar consciência, o meu pensamento voltou-se imediatamente para este santuário, para depor no coração da Mãe Celeste o meu agradecimento por me ter salvado do perigo.
São belas palavras que explicam bem como Fátima se tornou parte integrante do seu pontificado.
A 13 de maio do ano 2000, foi o Sr. Cardeal quem anunciou uma parte do terceiro segredo. Quando disse, em outras partes do mundo, os ataques contra a Igreja e os cristãos, com o peso do sofrimento que isso comporta, infelizmente não cessaram, significa que a atualidade da mensagem continua e que não acabou com a publicação do segredo?
Não é finita com a publicação. Aplicazione del segreto.
Certo, ricordo bene le parole che allora rivolse ai fedeli.
Claro, recordo bem as palavras que então dirigi aos fiéis, mas a finalidade não era só anunciar que o Papa tinha decidido revelar o conteúdo da visão sobre as trágicas lutas contra os cristãos e contra o homem vestido de branco. A finalidade era convidar todos a uma fé profunda na providência de Deus, sempre vigilante sobre o destino dos povos. No fundo, sabemos que na história da Igreja sempre houve perseguições e que a natureza humana tanto opta pelo bem como pelo mal, mas as minhas palavras quiseram relançar uma mensagem de esperança. É certo que Nossa Senhora falava dos perigos, mas apesar das trágicas previsões, a mensagem que ela quis incutir nos pastorinhos foi uma mensagem de esperança com palavras que ficaram para a história. Por fim, o meu coração imaculado triunfará. Estas palavras são uma espécie de comentário às palavras que Jesus deixou aos seus apóstolos antes da ascensão. No mundo tereis tribulações, mas tenham confiança, eu venci o mundo. E ainda hoje bem precisamos da mensagem de esperança de Maria.
Senhor Cardeal, enquanto legado pontifício, o senhor foi enviado a Fátima, mas também a lugares bem longe de Portugal para consagrar igrejas dedicadas a Nossa Senhora de Fátima, como por exemplo a Moscovo, em 99, e a Karagandá, no Cazaquistão, em 2012. Como vê esta dimensão universal de Fátima que persiste?
A Igreja Católica é una em todo o mundo. Há vasos comunicantes, ou seja, seja, a riqueza de uma parte da Igreja incide sobre a outra, tal como as dores de uma parte da Igreja incidem sobre as outras. Por isso a Igreja é universal. É, pois, lógico que exista este enriquecimento recíproco entre todos os cristãos, graças também à providência e à facilidade de contacto que hoje existe entre os povos.
100 anos depois, a atualidade de Fátima é confirmada agora com a presença do Papa Francisco. O que se pode esperar desta visita?
O Papa Francisco, escolhido pelo Espírito Santo para guiar a Igreja nesta hora da sua história, é um grande voto de Nossa Senhora. Certamente levará a Fátima o seu profundo testemunho de fé e de amor a Maria, Rainha da Igreja, no sulco daquela missão que Jesus lhe confiou, tal como um dia a confiou a Pedro, dizendo: Pedro, confirma os teus irmãos na fé. E confirmar os irmãos na fé é também confirmar os irmãos na fé mariana.
Ele, pessoalmente, como gosta de considerar Fátima?
Personalmente, considero Fátima como um grande centro de preghiera.
Pessoalmente, considero Fátima um grande centro de oração para toda a Igreja, ao lado dos grandes santuários marianos do mundo, para que a Igreja se possa renovar sempre interiormente, por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, e para que também a Igreja possa continuar a cumprir a sua missão no mundo de hoje. Parece-me que este aspecto da oração é hoje o aspecto sempre atual, quer do ponto de vista individual, quer para as multidões de fiéis que se reúnem a Fátima e não só. São estas as minhas considerações.
E, infine, uma saudação aos devotos de Nossa Senhora de Fátima de Portugal.